Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte Sons do Brasil, chegando hoje aqui com o nosso capítulo 347 da nossa história. Vamos escrever mais uma página do nosso livro Sons do Brasil com os nossos convidados que já estão aqui aguardando nos bastidores para que a gente dê início nesse papo aqui. Vamos falar hoje com Mairink e com Cotia aqui em São Paulo. Vocês vão ver aí que teremos um papo muito interessante e eu já quero dar as boas vindas aos nossos convidados. O artista convidado de hoje é o cantor e compositor que já tem uma bela estrada trilhada nesse meio aí, muita história para contar. Falando diretamente de Mairink, quero dar as boas-vindas a João Bide. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Oi, Serginho. Boa tarde, boa noite, bom dia, como você falou, para todos os seus ouvintes, que eu sei que são muitos, até no Peru, isso é maravilhoso. Muito satisfeito estar aqui, Serginho, porque falar de música brasileira é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, estou satisfeito de estar aqui. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, João, você ter aceito esse convite aqui para a gente poder falar dessa trajetória muito bacana, maravilhosa que o João tem aí. Você vai ver que durante os papos aqui a gente vai trilhar um pouco dentro dessa história e também falar do que está rolando agora e de muita coisa boa que está por vir aí. Mas durante o programa a gente destrincha tudo isso. Eu quero agora dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, que é aquela pessoa que vem dar o temperinho na nossa salada de papos, prosas, ideias, sons, músicas e tudo mais. Eu tenho aqui ele que já passou com a gente aqui no Sons Brasil há 5 anos atrás. Vamos atualizar todo esse papo aqui. Tem muita coisa que com certeza de lá pra cá mudou. Quero dar as boas-vindas ao editor musical, proprietário da Dueto Edições, César Vieira. Prazerzaço te receber no Sons Brasil mais uma vez.
Fala, Serginho, boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigado você pelo convite, um prazer novamente estar aqui, espero contribuir um pouco, de uma forma positiva aí, falar um pouco da parte técnica da área musical aí, que é a parte das edições musicais, né?
É isso aí, César, você já teve aqui, como eu falei há 5 anos atrás, a gente já deu uma pincelada nisso, vamos dar uma relembrada em algumas coisas e também atualizar o papo, porque passaram-se 5 anos e não é pouca coisa que se mudou durante esses 5 anos aí, né? Estamos ainda vivenciando uma pandemia aí, e eu acredito que tudo isso tenha muita coisa que tenha afetado, assim como no trabalho do João e da grande maioria dos artistas, para você que mexe com música. Mas, como eu disse aqui durante o programa, vamos destrinchar tudo isso aí.
Muita coisa mudou mesmo, isso é fato e não tem volta, né?
Com certeza. Para darmos início nesse papo aqui, quero trazer então João Bide para a gente bater um papo. O João, que, como eu disse, tem uma carreira bastante extensa. Só para você que está ouvindo Sons do Brasil aí, quem conheceu o grupo vocal Catavento aí, que teve 28 anos de carreira, o João foi um dos componentes, peça importante dentro desse trabalho todo, João. Voltando lá atrás, vamos pegar do início de tudo isso. Catavento, claro, você já deveria mexer com música algum tempo, porque o músico ele não aparece de repente, isso já acompanha a gente desde o início lá, né? Mas o Catavento foi praticamente o primeiro trabalho seu que a gente pode chamar de oficial.
Ah, sim, sem dúvida. Como todo menino do interior, a ligação com música ela existe mesmo, né? Ainda mais com a minha idade, tô com 65 anos. Eu toquei na banda do padre, por exemplo, cantei no coro da igreja, participei de coisas na escola ligado à música e tal, mas realmente como profissional, vou falar assim, apesar de eu não me considerar profissional, sempre fui um amador, foi realmente com o grupo Catavento. Exatamente, subi no palco pela primeira vez em 31 de julho de 1982, e eu não sou ligado em data, mas essa data é muito especial para mim. Foi quando o Kiko, o cara que inventou o Catavento, me convidou para cantar, falando, você tem que cantar, e fui e cantei, e deu certo, pelo menos pros amigos deu certo, né? E tô até hoje cantando e tal, mas já compunha um pouco com o próprio Kiko antes dessa data.
E com o Catavento, durante esses 28 anos, lançaram vários trabalhos. Eu tenho uma lista aqui, se eu esqueci de algum, você me complemente, por favor. Foram 4 álbuns gravados. Eu tenho aqui o Disco, de 85, Catavento MPB, de 91, o Adonirando, de 97, e o Novos Ventos, Velhos Amigos, de 2005. É isso ou tem alguma coisa que eu esqueci aí?
Não, é isso, em termos de registro assim, né, de álbum e tal, são esses sim. Esse disco que você falou, o primeiro, é um compacto, inclusive, de vinil, com 3 músicas, que a gente acabou fazendo de forma independente, e tem um nome de disco, vocês não vão lembrar que vocês são mais novos, mas tinha uma época que o Pão de Açúcar lançou uns produtos genéricos. Era assim, a caixa do sabão em pó, por exemplo, é branca, com uma faixa preta e uma amarela, escrito sabão em pó. Então a gente pegou, fez o nosso disco com a capa branca, com faixa preta e amarela, escrito disco, entendeu? E foi o primeiro disco nosso. E depois a Movie Play achou a gente em algum lugar. Como que era o nome daquele bar maravilhoso na Pedroso de Moraes?
Vou Vivendo.
Vou Vivendo. E a gente cantou lá um bom tempo, acho que um ano. E o produtor da Movie Play achou a gente lá e acabamos fazendo os 2 discos com a Movie Play, que é o Catavento MPB e o Adonirando. Foi um disco muito interessante. O último foi de forma independente, né? Novos Ventos, Velhos Amigos. Esse que a gente fez com composições da gente, era o disco do nosso sonho, né? Porque a gente se lançou como intérprete, mas todo mundo compunha, então a gente queria gravar composições nossas. E aí fizemos esse disco.
Bacana, João. Já demos início nesse papo aqui, tem muita história para contar ainda, mas eu já quero começar a botar música aqui no pedaço. O que que a gente pode tocar de partida aqui pra galera ouvir?
Eu quero falar da minha parcela de contribuição com a canção brasileira, né? Então eu queria escutar agora a música Para Juliana, que é a música que eu ganhei em um festival de Tatuí em 97. Muito importante essa música. O Lula Barbosa interpretou naquele ano a música e ela ganhou o festival. E agora eu fiz uma gravação com um menino chamado Matheus Pessota, violonista, e eu gosto dessa gravação, queria ouvi-la agora.
Vamos nessa então, João Bide e a música Para Juliana, dando início na parte musical dos Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho para dar sequência nesse papo.
Ela sentia-se rainha, era chamada assim no seu lugar. Beijos, abraços e o cheiro de amor, o seu tesouro. Dançava livre a rainha, rodopiava nua nos desejos. Noites de glória dizem que jamais chorou e nunca revelou seus sonhos, mera cicatriz. Paz do meu delírio, flor do meu espinho, cor da minha aura, tom pra minha música. Paz do meu delírio, minha aura, tom
Voltamos então depois de Para Juliana com João Bide e eu quero trazer aqui César Vieira para a gente iniciar esse papo aqui. César, quando você esteve com a gente aqui em 2016, a Dueto Edições tinha 9 anos. Sendo assim, concluímos que hoje ela está com 14 anos de funcionamento aí, não é? De lá para cá, como a gente falou na abertura aqui, principalmente com essa loucura da pandemia, cara, o que mudou para você? O que aconteceu com a Dueto, com os trabalhos de edições? Porque de lá para cá também o lado da música digital, das plataformas digitais, ganharam uma força muito grande. Isso para a editora, nessa questão de edição, alterou alguma coisa?
Serginho, é outro mercado, né? Na verdade, o mercado de 5 anos atrás, nós estávamos ainda naquele momento do CD, DVD, do mercado físico, como nós chamamos, né? Evoluímos para o digital, que é muito mais dinâmico. Esse dinamismo do formato digital agregou muito à música. Hoje você tem uma liberdade artística muito maior, porque você não tem mais os vínculos com as gravadoras, com os selos. Cada artista é um artista independente, produz o que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer, e coloca no momento em que você quer, sem um planejamento de uma major por trás. Então, para o direito autoral, automaticamente isso deu um up no nosso negócio, porque essa dinâmica se tornou uma coisa muito mais efetiva no nosso dia a dia. Ou seja, no momento em que você acabou de produzir, você já pode editar a sua música, você já pode subir a sua música nas plataformas e automaticamente com nossos acordos que nós fizemos diretamente com as plataformas, já começa a receber tudo que é executado através dos streams. Não download, que praticamente não existe mais download, mas o stream é muito forte, então se torna muito mais dinâmico a gestão autoral desse mercado digital.
E isso que você falou, esse contato direto com plataforma, fazendo um comparativo com o mercado antigo, onde tínhamos gravadoras, que eram as empresas que tinham esses fonogramas, e hoje, na verdade, como você disse, é uma coisa muito direta com o artista, ele detém o fonograma dele, não depende de estar linkado e ligado a uma gravadora, porém tem essas plataformas. O formato de parceria ou de contrato que você tem com as plataformas hoje é muito parecido com o que você tinha com as gravadoras, ou tem alguma especificidade maior para isso?
Na verdade, o modelo de negócio é diferente, Serginho, bem diferente. A forma de atuação, de arrecadação e distribuição, a única coisa que se mantém é a distribuição pelos métodos convencionais do mercado, onde a gente faz os pagamentos trimestrais. E um grande diferencial hoje da Dueto é que nós temos os acordos direto com as plataformas. Então, há aproximadamente 5 anos atrás, quando nós fizemos outro programa, estávamos em negociações com as plataformas, conseguimos fazer direto com eles. Hoje a Dueto é uma das poucas editoras do Brasil que tem esse acordo. O que diferencia esse acordo com as demais? A forma de remuneração é outra. Ou seja, quando você não entra através de um acordo global, em nível nacional, não global, em nível nacional mesmo, através de associações, você maximiza os resultados. Ou seja, o compositor que edita hoje na Dueto, ele é mais bem remunerado do que se você passar por outras que tem alguns outros acordos. Ou seja, consigo, na verdade, repassar um pouquinho a mais do que o modelo tradicional. E uma coisa muito importante também, Serginho, que a Dueto foi uma das pioneiras a fazer acordos com os autores, aqueles autores que não queriam editar a sua obra, que não queriam que uma editora fizesse a gestão, então abriu uma possibilidade do autor receber apenas digital. Eu não preciso receber execução pública dele, não preciso receber sincronizações, ele pode fazer um contrato direto com a Dueto, onde se ele não tivesse uma editora que representasse os direitos autorais das plataformas, ele não receberia. É um modelo tradicional, ou você edita tudo, você não edita nada. Eu achei que não era conveniente fazer isso e abrir essa possibilidade. Isso está sendo muito favorável à Dueto nesse momento.
Se eu entendi bem aqui, César, a Dueto ela é um contato direto do artista, do compositor, com a plataforma. Em outros casos, você passa por uma pessoa que passa para a plataforma, ou seja, talvez aí esteja essa diferença da remuneração. Você faz um link direto de um com o outro, seria isso?
É mais ou menos isso, porque assim, existe uma associação de editoras, né, onde eles organizam todo o mercado e padronizam, obviamente que eles cobram por isso, e como eu não pago essa taxa, digamos assim, eu consigo ter um repasse melhor, porque eu fiz um bypass, digamos assim, no modelo tradicional. Eu fui direto nas plataformas, fui direto numa empresa que fica sediada em Buenos Aires, que é a back office que faz toda a gestão da apuração e dos repasses dos direitos, e com isso a gente conseguiu melhorar um pouco mais os resultados a favor dos autores.
E outra coisa, eu acho que você falou, antigamente o pessoal tinha muito aversão à questão da editora, até a gente no outro programa que você teve, a gente comentou a respeito disso, que, não vou colocar numa editora, porque a partir daí, até usei o termo na época, passo a ter um sócio, e na verdade hoje acho que o pessoal está entendendo a real função da editora, que na verdade é uma pessoa que está ali para cuidar com o maior carinho dessa obra toda, quer dizer, você que já não tem muito tempo para isso, que você está correndo com outras coisas, passa a ter um parceiro que vai cuidar dessa parte toda para que o compositor tenha a tranquilidade que ela está sendo cuidada e que tudo aquilo que de repente é de direito dele possa chegar diretamente à mão dele ali. Resumindo, é mais ou menos isso, né, a página da editora.
É exatamente isso, Sérgio. Eu costumo dizer até que os autores que editam com a gente, eles dividem para multiplicar. Ou seja, essa divisão da taxa de administração de uma editora, talvez ele não tivesse se ele não editasse. Então, ou seja, ele está multiplicando a arrecadação dele a partir do momento que ele edita que alguém está aqui defendendo, cuidando e buscando os seus direitos. O papel da editora é basicamente esse, né? Na sua essência, é defender os direitos, preservando os direitos patrimoniais e morais dos autores, arrecadando e repassando os seus royalties devido às execuções públicas, dos streamings e de outras fontes de renda. Então, a editora tem como esse papel fundamental essa defesa. Até mesmo, vamos supor, o Serginho tem alguma objeção contra uma marca e essa marca quer usar uma obra sua. A editora está aqui para defender sempre e apoiar e falar sim ou não de acordo com o que o autor quer.
Muito bacana, César. Vamos fazer o seguinte, temos um momento pitaco do convidado aqui, que é aquele momento que eu peço que os convidados tragam músicas da galera que está fazendo um trabalho bacana aí para que os nossos ouvintes possam conhecer mais e mais trabalhos. Te convido nesse momento, César, para você pitaquear aqui nos Sons do Brasil.
Serginho, tem uma cantora que eu estou acreditando muito nela, que se chama Marcela Brandão. A Marcela é uma nova cantora da música popular brasileira, tem uma obra dela chamada Batedeira, que está começando a trabalhar agora, do momento. Então, a minha indicação é Marcela Brandão, Batedeira.
Vamos nessa, então. Pitaco do César Vieira, aqui nos Sons do Brasil. Marcela Brandão e a música Batedeira. Vamos nessa e a gente volta para continuar aqui o papo no segundo bloco.
Yes.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Estamos de volta agora no segundo bloco aqui. Vocês ouviram A Estação Esperando o Trem com o Grupo Catavento, grupo que o João Bide fez parte. Fala pra gente dessa obra aí.
Deixa eu primeiro fazer uma correção, Serginho, me permita. A primeira música para a Juliana eu fiz em parceria com Maria Cândida, uma parceira minha aqui de Mairim, que também é uma musicista muito boa. E essa segunda, A Estação Esperando o Trem, também em parceria com ela. Nós fizemos para a Estação de Mairim, que é um símbolo importantíssimo para o Brasil. É a primeira construção de concreto armado do Brasil, e eu compus com ela especialmente para isso, e a gente acabou ganhando o Mapa Cultural Paulista em 99 com essa música, por isso que eu escolhi. E eu tenho várias gravações dela, mas escolhi também que fosse o Catavento quem interpretasse dessa vez, para as pessoas conhecerem um pouquinho do Grupo Catavento, os jovens que nunca ouviram, no caso, né?
João, você citou que ganhou o festival com a música que nós tocamos. Festival para você é uma coisa bastante recorrente durante esse período todo de trajetória sua aí. Vários festivais você participou e alguns prêmios você trouxe, claro, nem sempre se ganha, mas queria saber, através de você, da importância que você vê desses festivais que acontecem ainda hoje aí, espalhados Brasil afora.
Serginho, esse é um tema muito interessante, porque tem uma discussão grande em cima disso. Eu, particularmente, não gosto de competição. Não dá para competir. Eu não imagino que exista música melhor que a outra, sabe? Elas são diferentes e elas tocam as pessoas de forma diferente. Por exemplo, eu acabei de ver, eu fui jurado de um festival de São Miguel Arcanjo, Loloterra, e, poxa, é um negócio chato. Você ouve, daqui a pouco uma te toca mais, aí você tem que dar nota, é um negócio muito difícil. Então, o que a gente fez, Serginho? Eu ajudei a criar, junto com o Edson da Isa, a Confac. Confac é Confraria de Autores de Canções, sediado em São Roque. São Roque é vizinho da minha cidade, Mairink, né? E eu e Edson criamos. Hoje nós temos vários compositores que fazem parte, assim, nada formal, nada de ficha, descrição, nada, mas pessoas que conhecem a Confac. E a Confac se dispôs a discutir canções, a conversar sobre canções, para que a gente cresça, que a gente troque nossas experiências e a gente cresça com isso. Eu sou letrista, por exemplo. Então, de repente, a gente põe uma música lá e vamos discutir essa música, vamos falar sobre essa letra, sobre a prosódia que foi colocada errada aqui, por quê, pode ser que tenha um porquê, é sobre tema, sobre não fugir de tema, sobre música de pesquisa, que todo mundo que faz pesquisa quer colocar toda a pesquisa numa música, isso não funciona. Então, a gente discute canções. E fizemos um festival, inclusive, que o festival era, na verdade, chamado de Mostra, onde as pessoas mostraram suas canções e ficava para uma final, entre aspas, 10 canções. Essas 10 canções foram escolhidas pelos próprios compositores. Essa questão online favoreceu exatamente por isso. Todos assistiram todas as composições e cada um escolheu 9, ficaram 10. Então, isso eu acho um pouco mais justo, sabe assim? Vira questão de gosto e nada muito técnico e tal. Mas festival é o que tem para o compositor hoje, sabe? É bonito de ver o encontro dos compositores. Existe uma troca, que é menos que a Confaca faz, mas existe a troca, entendeu? Existe aquela torcida, é um evento que a cidade quer fazer, que como evento funciona, entendeu? Então eu simplesmente aceito, participo, não estou preocupado em ganhar, fui realmente premiado em muitos festivais, né? Mas isso não é o mais importante, sabe? O importante realmente é você conhecer as pessoas, você trocar com as pessoas, falar da música da pessoa para ela pessoalmente, sabe? Ouvir sobre sua canção. Mas tem sua importância sim, Serginho, principalmente porque é onde o compositor pode mostrar sua canção, que hoje você sabe que é difícil. Se não tem um programa como o seu, é difícil parecer um compositor diferente. Então é lá que você vê mesmo o que está surgindo, belas canções sempre. Eu costumo dizer que hoje, quando pergunto para mim, morreu a música popular brasileira? Claro que não. Está super viva. Sabe, grandes compositores, muitas mulheres compondo. É uma outra visão. Os meninos estão tocando pra caramba, as meninas tocando pra caramba. A tecnologia favorecendo, então melhorou, entendeu? Não acabou não. Está melhor cada vez mais.
E eu também não sou muito, não é que eu não sou a favor, eu não gosto muito desse festival competição. Eu ainda vou fazer um festival Sons do Brasil ainda, mas vai ser um festival mostra. Você coloca o artista, o compositor, né, o grupo no palco para ele mostrar a sua obra dentro daquele tempo, e ele não está sendo julgado, ele está ali para apresentar a sua obra. E no final, quem gostou, gostou, quem não gostou também está lá, mas é uma forma de você apresentar a sua obra realmente sem ser julgado. Mas eu entendo bem essa sua colocação e concordo.
Mesmo porquê, Serginho, não tem uma música melhor que a outra. Não existe isso.
Existe gosto, né?
Existe gosto, existe sentir. Porque arte nada mais é do que você sentir. Cheguei a alguma conclusão depois de 65 anos. Eu acho que se é poesia, é arte. O que eu quero dizer com isso? Que poesia pra mim não é aquilo que a turma escreve. Poesia pra mim é o que você sente com uma expressão artística. Sabe, um quadro maravilhoso que te toca, aquilo é uma poesia. Se é poesia, é arte. Pra mim. Não sei se, como é que definem as outras pessoas. Então pra mim é isso. Então eu respeito tudo. E aquilo que me tocar é o que me tocou e não merece nota nenhuma. Ou todas as notas do mundo. Não sei, sabe? É assim que eu vejo.
E não significa que é ruim ou bom. É a sua visão daquilo. Assim como pode chegar uma outra pessoa e ter uma visão totalmente diferente. E é tão válida como a sua também, não é?
É exatamente isso. É arte, né? A arte é isso.
João, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som pra galera aí, o que que nós temos preparados aí?
Deixa eu mostrar uma música pra vocês, que é minha e de Matheus Pezzotta. Matheus Pezzotta é um violonista muito bom, compositor muito bom, que tem um grupo chamado Cafumangos, que tá aparecendo por aí. Quando ele tinha 22 anos, acho, eu fiz 60, e a gente já era parceiro musical. E quando eu fiz 60, eu falei, eu vou comemorar os 60 anos, vou fazer um disco. Aí minha companheira deu uma força, abriu o cofre e eu banquei um disco, banquei um show, convidei os amigos e lotou o espaço onde a gente foi e fizemos uma grande festa. E me apresentei com esse menino de 22 anos, Matheus Pezzotta, e a gente fez esse disco em casa, ao vivo. Gravamos uma vez cada canção, porque eu queria a coisa mais pura possível, né? Não uma superprodução como fez Catavento, eu queria um disco, esses são os meus 60 anos. E a gente pôs uma música nossa, que chama Velho Olhar, e fala do meu envelhecimento e um menino de 22 anos acompanhando. Acho bem marcante pra mim isso.
Velho Olhar com João Bide aqui nos Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
O olho do velho envelhece, embaça o olhar do velho, não envelhece. Generoso está a pétala da flor, envelhece e se desfaz. Perfume da flor não envelhece, encorpa no ar. Yeah. Toda tecnologia vinda de um chip envelhece. Defasa o teorema de Pitágoras, não envelhece em raiz e estrutura. Era é assim, meu amor amadurece em corpo. Raíza e aperta e ainda me sufoca e envelheço. O olho do velho envelhece, embaça o olhar do velho, não. Generoso está a pétala da flor, envelhece e se desfaz. O perfume da flor não envelhece, encorpa no ar. Tecnologia vinda de um chip envelhece, defasa o teorema de Pitágoras, não envelhece raiz e estrutura. É assim, meu amor, amadurece, encorpa, enraiza e aperta, e ainda me sufoca, envelheço. É assim, meu amor, amadurece, encorpa, enraiza e aperta, e ainda me sufoca, envelheço. Feliz envelheço, feliz envelheço.
Voltamos depois de Velho Olhar com João Bide e César Vieira, continuando com o nosso papo aqui. Hoje a Dueto Edições, ela trabalha com vários artistas diretamente. É um papo da Dueto com o artista e tudo bem. Mas vocês também administram várias editoras por aí. Vocês têm esse serviço que vocês prestam aí. Ou seja, como é que funciona isso? Você é uma editora e eles também são uma editora. Como que você agrega esse seu trabalho prestando esse serviço e administrando essa parte de editora para as outras editoras?
Serginho, é um super prazer trabalhar com artistas que tem uma visão como a minha. Qual é a minha visão? Eu sempre digo e apoio que os artistas barra autores têm que ser donos das suas obras, dos seus catálogos, porque é um dos maiores patrimônios que eles vão deixar para a sua família. E com isso eles têm o poder de negar o uso ou de apoiar o uso. Então quando tratamos de administração, a gente sempre tem um trabalho em conjunto. Ou seja, tudo que o autor determina se fazer ou não, a Dueto como administradora, que eu sempre falo que a administradora não pode ter o poder de decisão, mas ela tem o poder da negociação. Ou seja, no momento em que me chegar algum negócio, eu vou chegar para o meu parceiro, para o meu artista barra autor e falar, olha, tem uma possibilidade de uso da sua obra para X possibilidades. Aí ele vai analisar, eu vou dar as condições comerciais, padrão de mercado, e a partir disso a gente vai chegar a um consenso do uso ou não e de que forma será remunerado esse uso. Quais são esses usos? Sincronizações em filmes, novelas, programas de televisão, material didático, de repente pode ser usado um trecho de uma obra em um livro para uma determinada editora. Enfim, são vários tipos de uso da música. Então sempre a editora, como administradora, vai fazer essa ponte entre o solicitante e o nosso administrado. Hoje a Dueto tem aproximadamente 34 editoras administradas ali do seu catálogo próprio. A atuação é exatamente a mesma. Tudo que eu faço com o catálogo da Dueto, com o catálogo próprio, eu faço também com os meus administrados. A prospecção de negócios também a gente faz. Ou seja, no momento em que tem algumas possibilidades de uso, a gente abre um catálogo e fala, olha, eu tenho artista XYZ, aí o cliente faz um filtro, a partir desse filtro a gente começa a escutar a música desse repertório e tentando prospectar. Então, além do trabalho que eu chamo de passivo, que é o recebimento e repasse dos seus royalties, a gente faz o trabalho ativo, que é a prospecção de novos negócios.
Em 2016, quando você esteve com a gente aqui, você tinha aproximadamente 10 mil músicas administradas pela Dueto. Esse número hoje você tem base de quantos seriam?
Serginho, o catálogo é muito flutuante. Da mesma forma que entram, alguns saem também. Hoje nós temos alguns parceiros internacionais que estão trazendo agora, nesse início de ano, 2022, aproximadamente um catálogo de 24 mil obras. Ou seja, talvez a gente inicie o primeiro semestre do ano com aproximadamente 30 mil obras a 40 mil obras. Aquelas 10 mil que tínhamos, alguns foram, outros chegaram. Então tem esse reequilíbrio. Até porque, se a gente por uma questão de conceito, eu prefiro não ter um catálogo muito grande, para não perder a mão. Eu sempre digo que é muito bom ser cliente especial de um banco, melhor ainda ser personalité. Então é esse o conceito da Dueto. O próprio nome Dueto já diz isso, né? Parceria. Então eu não quero esconder tanto o catálogo para para eu não perder a mão nesse sentido. No momento que algum autor me procurar, eu tenho condições de atendê-lo de uma forma personalizada. Não quero chegar a 100 mil obras, porque vai perder o conceito da editora. Então, eu não preciso de uma expansão tão grande. Eu quero a qualidade em vez da quantidade.
Falando-se em 30 mil obras, vamos pegar esse número como referência, eu acredito que quando surgir um negócio temático, claro, aí você tem uma ideia das obras que você pode indicar para eles. Quanto maior isso, a coisa fica mais complicada de você chegar e de repente ter essa divisão. Como você disse, ter um atendimento mais personalizado pode não te dar números, mas te dá um equilíbrio maior em termos de administração de tudo isso, né? E claro, o cliente também se sente melhor atendido pela Dueto.
Essa é a ideia, esse é o conceito, Serginho. A gente tem que tentar potencializar, maximizar os resultados com a qualidade musical. Uma coisa que eu prezo muito aqui dentro do catálogo da Dueto, não fazendo nenhum tipo de filtro artístico, mas em alguns momentos é necessário para que possamos objetivar os resultados. Então é uma das coisas que a gente tenta padronizar.
E César, rapidamente, só para a gente registrar aqui, lógico, você não vai descrever a lista toda, mas você poderia passar para o pessoal alguns nomes hoje dentro do cenário musical brasileiro que estão trabalhando com a Dueto?
Serginho, a lista é grande, né? Eu posso dizer, assim, dos mais recentes, além dos que já estão com a gente. Eu tive o prazer agora de começar um trabalho com o Mano Brown, dos Racionais MCs, o Dexter, administramos Tom Zé, Rich, DJ 1, Taíde, Bozo Barrete, Nil Bernardes, João Gordo. Ou seja, nós não estamos ligados a núcleos. Nós temos uma possibilidade, uma condição de abertura muito grande de catálogos. Ou seja, isso vai gerar grandes novas possibilidades de negócio. Quando a gente abre um catálogo e fala que eu tenho esses grandes nomes da música brasileira, isso dá um certo respaldo para nós. E esse respaldo gera novos negócios, porque eu posso falar, olha, eu tenho o segmento rap, o Parte 1, tenho o Mano Brown, tenho o Dexter, mas também tenho o primo do rap, também tenho essa possibilidade. E isso a gente vai multiplicando as possibilidades, entendeu?
Na verdade, você acaba abrindo esse leque e muitas vezes o cara que veio procurar uma coisa, você mostra uma outra que não era a intenção, mas que atende, de repente, muito mais ele do que aquilo que ele tinha como opção, né?
Isso é muito comum, viu, Serginho? Chegar, por exemplo, numa agência de publicidade com um briefing de uma campanha focado naquela música, naquele conceito da campanha, e o cara fala, olha, eu não tenho nada nesse momento, porém, eu tenho um novo cliente, vai ter uma nova campanha, pelo que você está me expondo, eu consigo te atender de uma outra possibilidade. Isso é muito comum acontecer.
Muitas vezes o cara vem na cabeça com aquela música daquele artista conhecido. E aí onde abre as possibilidades de repente, um compositor, um autor não tão conhecido dentro do mercado, mas que tem uma obra que atende ali, do cara conseguir emplacar sem ser aquela que, a princípio, o cara procurava, mas que aquela obra dele o atende, e independente do nome desse compositor ou não.
É, exatamente. E além disso, Serginho, nós temos ali os catálogos administrados dos artistas, a gente administra outras empresas. E dentro desse catálogo dessas empresas, tem os outros artistas. Por exemplo, a Trama. A Trama é um parceiro da Dueto desde sempre e a gente gera muitos negócios através do catálogo deles. Ou seja, não necessariamente um artista que queira ter sua editora ou que já existe e queira fazer uma parceria com a Dueto, como entre outras que nós temos aqui, a Maximus, que é do catálogo do segmento evangélico. Enfim, tem N possibilidades. A própria Show Livre. A Show Livre é um grande parceiro da Dueto, onde eles conseguem executar todos os artistas, e esses artistas editam na Show Livre administrado pela Dueto, ou seja, a abrangência é muito grande em função desses parceiros.
Eu vou pedir licença para César Vieira, também para João Bide. Quem vai dar o pitaco agora no programa é o Sons do Brasil, e nós estamos trazendo aqui uma obra que está bastante em voga agora. Todo mundo sabe aí que houve o lançamento do filme Marighella, que é um filme do Wagner Moura, e nós temos aqui uma das músicas que é tema desse filme, que é Canto para Tabaque, que é uma obra que Tiganá Santana e também interpretado pelo Baiano assistem, mas em cima de um escrito do Carlos Marighella. Vamos lá então, Canto para Tabaque com Tiganá Santana e Baiano assistem, a gente volta pro terceiro bloco. Thank you.
Ciba, traz a navalheta pra fazer a baba. Desde manganeta, lá vem beberrão, lá vem bastião, tocando bexiga em tudo que é gente.
O engenheiro medindo, empataçando, empatando, cavalo marinho, dançando, dançando, o boi requebrando, o boi está morrendo, o boi levantando. Ei, Brasil africano, minha avó era negalçal. Ela veio, foi da África num navio negreiro. Meu pai veio, operário imigrante.
Brasil é mestiço, mistura de índio, de negro, de banco, boqueiro bom, que por um bombom, que fez o Brasil, foi trabalho de negro, de escravo, de escrava, com banzo e sem banzo, mas nada acesa no filão do Brasil, veio de lá, foi da
você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Sobre os cabelos, jangada no mar, em calmaria. Ao pé dos cabelos, a cintura, contorno de uma ilha. Abaixo da cintura, harmonia de um cais, palco de uma ópera regida por Satanás. No rosto brilham os olhos, cor e doçura das matas, energia, atração do mar. Noite de ressaca, no rosto brilham os olhos, cor e doçura das matas, energia e atração do mar. Em noite de ressaca, me saca e me arrasta pra imensidão, me traga e me mata. Paixão. volta por Satanás. No rosto brilham os olhos, cor e doçura das matas, energia e atração do mar. Em noite de ressaca, no rosto brilham os olhos, cor e doçura das matas, energia e atração do mar. Em noite de ressaca, me saca e me arrasta pra imensidão, me traga e me mata de paz. Saca e me arrasta pra imensidão, me traga e me mata de paixão.
Estamos de volta agora no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram aí Capitu. João, fala pra gente da Capitu.
No fim do século XX, 1999, começo de 2000, eu quis comemorar esse fim do século. E decidi, depois de muita conversa aqui com a minha companheira, com uma prima minha, fazer composições em cima de um livro. Eu queria compor a partir de um livro. E conversando, a gente chegou à conclusão que tinha que ser Dom Casmurro. Porque, por coincidência, fazia 100 anos do lançamento de Dom Casmurro. Falei, tem tudo a ver, eu acho que é isso mesmo. E aí fiz 11 composições baseadas no livro. Assim, as impressões que eu tive dos momentos do livro que eu selecionei na minha cabeça e coloquei a minha impressão na letra. E essas letras foram musicadas por um parceiro chamado Robson Silvestrini. E, obviamente, que tem uma música chamada Capitu nesse trabalho, né? E eu falei, pô, tem que ser Capitu hoje pra falar sobre o trabalho do Dom Casmurro na canção. E nessa música, quem canta é o Robson Silvestrini, que é o meu parceiro, né? Nesse disco.
Inclusive, aproveitando essa deixa que você deu, falamos da discografia do João junto com o Catavento. E a discografia do João já como trabalho solo, se também eu esquecer de algum, você me corrija aí, por favor, João. Que é exatamente essa obra que você falou, Dom Casmurro na Canção, em 2003, O Tempo e a Paciência, em 2004, e Ensaio sobre Nossas Coisas, João B, de 60 anos, que você já citou em algum momento do nosso papo aqui, que foi em 2016. É isso a obra solo de João B?
Exatamente. E O Tempo e a Paciência, que não vai ter nenhuma composição desse disco, hoje, o disco foi baseado, a minha companheira de teatro, né? Ela é produtora e diretora de teatro, tem um grupo em São Roque, já um grupo há 12 anos, muito bacana. E ela lê muito, eu leio também bastante, e a gente gosta muito de José Saramago, né? Na época eu falei assim, pô, quero apresentar minhas composições com meus diversos parceiros, né? Uma retrospectiva, ela falou, tem que ser a crônica do Zé Saramago, O Tempo e a Paciência. Aí a gente releu O Tempo e a Paciência e escolheu o repertório a partir dessa crônica, eu falo essa crônica na primeira faixa, ficou bem bacana esse trabalho. Deixa eu falar uma coisa, Serginho, o César tava falando aí, da editora e tal, que às vezes chega alguém lá e que é um famoso, mas ele tem um não famoso para apresentar. Eu fiquei falando, vou trabalhar com a editora do César, eu quero ver como é que ele vai me apresentar quando chegar alguém pedindo coisas de Chico Buarque. Tem um compositor novo aqui de 65 anos, que eu quero apresentar pra você. Vai ser bem engraçado isso aí, né?
Cezinha, aproveita e fala sobre isso que o João falou aí, e exatamente isso que eu acho que é interessante. Como que você aborda quando alguém vem com aquele nome famosão na cabeça, e você com a sua visão de editor e de toda a experiência que você tem, uma obra de alguém não tão conhecido dentro do mercado, vamos dizer assim, que acha que atende até melhor o que o cara precisa. Como que é essa abordagem sua, cara?
Esse é o grande desafio e é artístico, digamos assim, né? Porque a partir do momento que tem um projeto já pré-definido, nós sempre abordamos de uma forma paralela, mostrando o lado artístico. Eu sempre digo, aprendi isso com o João Marcelo Boscoli, que o negócio tem que vir em segundo plano. Primeiro é a arte, depois o negócio. Ou seja, se eu não tiver a obra do João Bid de uma excelente qualidade, eu não vou ter o negócio. Então, no momento em que essa abordagem junto à editora de um cliente que queira usar uma música de alguém, esse alguém tem um preço. Não que o João tenha um valor maior ou menor, mas eu tenho uma condição de negociar isso de uma outra forma, uma forma diferenciada, fugindo dos padrões negociais do mercado. Então, eu sempre tenho uma linha de raciocínio artística por trás. Se quer usar uma obra do autor X, que é de um segmento, eu posso abrir o leque, abrir o catálogo e falar, olha, tão bom quanto o artista principal que você quer, eu tenho também o João Bid, ouça. A partir dessa audição, a gente começa a prospectar os negócios e eu tento sempre buscar algum gancho comercial, digamos assim, de alguma letra, de algum refrão, de alguma melodia em que eu possa me apoiar e defender essa obra do João para esse cliente. Não é um trabalho de convencimento, é um trabalho de amostragem artística para que ele também conheça e abra também a sua mente, sabendo que não é apenas o artista top que ele pensou no início, que eu tenho também o João com uma excelente qualidade artística e que também é possível fazermos bons negócios com o João. Essa é a ideia.
Ele só não falou como é que ele vai falar para o cliente que ele tem um jovem de 65 anos para apresentar.
Não é necessário, João. A questão da idade, eu acho que vai ser representado nas suas letras, no amadurecimento musical das suas composições. A questão da idade é apenas uma consequência da sua experiência musical. Isso daí nem é citado, digamos assim. Eu acho que o amadurecimento da apresentação da música já condiz com a sua realidade.
Então é como o César falou, acredito que o que dita tudo isso realmente é a obra e não quem a compõe.
É, não tenha dúvida. Acredito nisso também.
João, vamos pitaquear agora? Eu já dei meu pitaco, o César já deu dele. O que você está trazendo de indicação para nós tocarmos aqui no Pitaco Sons do Brasil?
Ah, bicho, uma música que eu gosto demais. É do disco do Edson da Isa. O nome do disco é Tanta Coisa. A música é Ihoró. É uma parceria dele com Vinícius Paes. E são os dois que cantam nessa faixa aí.
Vamos lá então, pitaco do João Bid aqui com Edson da Isa e Vinícius Paes, que já estiveram com a gente aqui no Sons do Brasil, cada qual no seu capítulo que escrevemos. Ihoró com Edson da Isa, participação do Vinícius Paes aí. E a gente volta pra gente passar a régua nesse papo nosso de hoje, que foi muito legal.
A fumaça, o vento espalhou, fogo vem de todo lugar. Saura num voo arribou, nem a chuva pôde apagar. Vem cigana a viligeira, chama gavião pra arueira. Se mudou uma cavira cinza. O terral notícia levou pro outro lado, longe além mar. Quem castiga o ser da floresta, nome que nem presta falar. O Iara pede vingança, sedução em forma de dança, faz queimar na mesma fogueira. Diz pra todo mundo do corte tão profundo que o pulmão do mundo queimou. Guardião da mata, chama não desata o amor do índio Ihoró. Corte tão profundo que o pulmão do mundo queimou. Guardião da mata, chama não desata o amor do índio Ihoró. Oh,
espalhou, fogo vem de todo lugar. Saura um voa ribou, nem a chuva pôde apagar. Vem cigana, ave lixeira, chama gavião na arueira. Se mutum marca vira sim, o terral notícia levou,
o terral notícia levou,
pro lado longe além mar,
além mar.
Quem castiga o ser da floresta,
quem castiga o ser da floresta,
nome que nem presta falar,
nome que nem presta.
O Iara pede vingança, sedução em forma de dança, faz queimar na mesma fogueira. Diz pra todo mundo do corte tão profundo que o pulmão do mundo queimou. Um guardião da mata chama não desata o amor do índio e roró. Corte tão profundo que o pulmão do mundo queimou. Guardião da mata, chama não desata o amor do índio e roró.
De volta então, depois de ouvirmos o pitaco do João Bide aqui no Sons Brasil e Roró com Edson da Isa, participação de Vinícius Paes, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 347, e eu quero agradecer muito a companhia e a participação desses nossos dois convidados de hoje. César Vieira, quero agradecer muito esse seu retorno, muito obrigado pelo aceite do convite, tá junto com a gente para dar uma atualizada nisso, inclusive reforçar mais uma vez aí que a editora é uma coisa muito importante dentro de toda essa cadeia de produção musical. Cezinha, só tenho que agradecer você estar junto com a gente mais uma vez aqui pelos Sons do Brasil.
Cezinha, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. É sempre um prazer compartilhar um pouco do nosso trabalho, compartilhar um pouco da nossa experiência de uma forma positiva aí.
E eu quero pedir para você o seguinte, a galera que está ouvindo aí, quem se interessar em bater um papo com César Vieira, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais o trabalho da Dueto Edições e do César, manda pro pessoal o contato aí, César, as redes sociais e tudo mais.
A gente trabalha basicamente na página do facebook.com/Dueto Edições, quem quiser falar comigo através do direct, é muito fácil e eu consigo responder com muita agilidade.
Pronto, tá dado o recado então aí lá no Facebook, página da Dueto Edições, César Vieira está pronto lá para bater aquele papo, esclarecer dúvidas e te receber de braços abertos na Dueto Edições, com certeza, que é um trabalho muito interessante e que agrega muito a você, compositor, artista que está ouvindo o programa aí. César, obrigado mesmo, tá?
Obrigado você, Serginho.
E também quero agradecer João Bide, que esteve com a gente aqui, falando um pouco desse trabalho dele, trazendo algumas canções. Inclusive, o seguinte, João, me dá aquela pincelada rápida. Temos aí um trabalho novo que para 2022 está para pintar aí. Dá licença, Aldir. Fala para gente do que está chegando aí.
Esse aí é o mais recente mesmo trabalho da gente. É o seguinte, Dá Licença, Aldir, surgiu na pandemia essa ideia, porque entrou a lei Aldir Blanc em vigor e me veio à cabeça de fazer esse projeto, porque eu tenho parceiros musicais. O nosso trabalho, parte significativa dele, tem a influência do Aldir, sem dúvida alguma, porque o Aldir é o maior letrista que existe, né? Um dos maiores, né? Não dá pra falar o maior. Eu falei, pô, vamos fazer um projeto. São três gerações, eu com 65 anos, o Robson Silvestrini com 50 e o Vinícius Paes com 31. Então são três gerações que compõem parte do seu trabalho com a influência de Aldir Blanc. Então vamos fazer um trabalho selecionando as músicas que a gente já tem e produzindo outras. E na pandemia a gente produziu. E o Aldir morreu na pandemia, né? Pô, isso é uma coisa marcante demais. Então, a gente reuniu nossas composições, compusemos músicas novas e fizemos um vídeo. Apresentamos um show, né, gravado com esse nome, Dá Licença, Aldir. O show ficou muito bacana, inclusive ele está no YouTube hoje, no canal da Confaca. Escreve Confaca que vai direto no YouTube lá. E o nosso show tá lá. E a partir disso a gente resolveu fazer um álbum mesmo, um disco físico, que vai sair agora, em janeiro deve sair. São composições muito bacanas, um dos dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz na minha vida de músico, apesar de ter participado do Catavento e ter feito coisas muito bonitas. Esse é muito bonito e eu estou bem contente com o resultado, e em janeiro a gente vai apresentar isso aí.
Aproveitando então, quero agradecer João Bide pela participação no Sons Brasil 347, João, e na sequência já aproveita e dá as redes sociais aí que a galera pode acompanhar o seu trabalho também através disso.
É legal, Serginho. Pô, muito obrigado por ter convidado, porque realmente falar de canção brasileira é um tema muito interessante para mim, né? Fiquei muito feliz aqui de conhecer o Sérgio, puta cara legal, que vai acabar me ajudando com toda certeza, porque até hoje, com 40 anos de carreira, não registrei nada das minhas composições. Tudo que eu poderia ter ganho tá no bolso de alguém, mas isso não importa para mim, importa que eu trabalhei, né? E agora conheci o César e tô tranquilo, nós vamos trabalhar. Agora, para me encontrar, o canal do YouTube, João Bide. A pessoa vai pôr João Bide com D mudo e vai aparecer João Bidu, que é um astrólogo, que só dá ele nessa rede, né? Mas se insiste com João Bide que vai aparecer meu canal. E lá tá todo o meu trabalho, tá todo o trabalho do Catavento, os meus discos de composição, tá tudo lá. E visitem lá, se inscrevam e ouçam minhas coisas. E muito obrigado mais uma vez, obrigado. Poxa, é um programa muito bacana, sempre tive vontade de vir aqui, mas sempre achei, pô, aquilo lá é espaço pra jovens e tal, que estão aparecendo. Mas foi muito bacana, gostei demais.
Tenha certeza, João, que o espaço aqui é para música brasileira, independente da idade, e sim da qualidade. E é um prazer ter te recebido aqui, João. Tenha certeza disso. Sons Brasil, que é um programa apresentado pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Graviola, no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruc FM em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio lá em Lima, no Peru. Se você quiser seguir o Sons Brasil nas redes, anota aí, estamos te aguardando por lá. Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsbrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você conferir, mixcloud.com/sonsdobrasil. E João, para a gente encerrar o programa aqui, não poderia ser diferente, vamos encerrar com uma obra de João Bide aqui, então eu vou pedir para você indicar uma música aí para que a gente possa cumprir essa nossa tradição Sons do Brasil.
Bom, já que falamos de Aldir Blanc, então eu queria colocar agora a faixa que se chama Dá Licença Aldir, que é o nome do trabalho todo, que é uma composição minha e do Robson Silvestrini, e no CD estamos cantando eu, Robson Silvestrini e Vinícius Paes, além de ser acompanhado pelo bandolim de Luiz Antuni e pela percussão de Barba Marx.
Vamos lá então, encerrando os Sons do Brasil hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante esse bate-papo gostoso aqui e, claro, esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita música, muita informação, muita alegria, muita diversão, amor, humor, esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que hoje. Um abraço, César Vieira, um abraço, João Bide, até a próxima semana. Dá licença, Aldir, com João Bide, encerrando o programa de hoje. Até mais.
Dá licença, Aldir, dá licença. Tá difícil suportar a tua ausência.
Dá licença, Aldir, dá licença. Tá difícil suportar a tua ausência.
Vou tentar fazer um samba pra dizer que os blusundangas já tomaram teu país. Não tem mais vida noturna, se desfez a nossa turma de cantar samba raiz.
O Brasil que tu querias já não tem harmonia do salgueiro teu amor. Os botecos estão fechados, mas ninguém deixou de lado a cachaça em teu louro.
Nas nuvens desenhando teu passado, teus amigos, teu legado, fez a rima e subiu. No céu um pouco tenso, atrapalhado, um abraço apertado, encontrou o irmão do enfim. Dá licença, Aldir, dá licença. Tá difícil suportar a tua ausência.
Dá licença, Aldir, dá licença. Tá difícil suportar a tua ausência.
Quanta história tu criavas, meu ourives das palavras, como disse Dorival. Teu dragão me encantava, Latin Lover embalava teu corsário tropical.
No barraco esquento a vela, o torresmo e a moela, e o sirino jacaré. Nesta coxa de retalhos, caminhei por mil atalhos
pra chegar no cabaré. Nas nuvens desenhando teu passado, teus amigos, teu legado, fez a rima e subiu. No céu um pouco tenso e atrapalhado, num abraço apertado, encontrou irmão enfim. Nas nuvens desenhando teu passado, teus amigos, teu legado, fez a rima e subiu. No céu um pouco tenso e atrapalhado, num abraço apertado, encontrou irmão enfim.
Dá licença, Aldir.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.